O seu foco da sua palestra foi em torno da questão da liberdade econômica, relacionada com a agricultura. O que, é que o senhor poderia acrescentar mais e dizer? Qual é a relação que tem liberdade econômica e desenvolvimento da agricultura e do país, por consequência?
A liberdade econômica, na realidade, ela significa que você acredita no ser humano, que você acredita no brasileiro, que você acredita no produtor rural brasileiro. E essa homenagem aqui que o pessoal, por exemplo, de Camaquã acabou de me prestar aqui, o pessoal da irrigação do Arroio Duro, é um exemplo disso. Eles estavam me dizendo aqui que eles tinham, por exemplo, quando a estrutura toda ela era pública, eles irrigavam em torno de 9 mil hectares. Com a mesma estrutura, sem mudar nada, eles estão irrigando quase 21 mil hectares. Então a descentralização, você passar para a iniciativa privada, para o produtor, isso em todos os setores, é a solução para o Brasil. O Estado se restringir naquilo que é essencial, que é a segurança, que é a saúde, que é a educação, e não se colocar à frente das atividades produtivas.
O senhor falou também que tem um grande desafio, que é alimentar 9 bilhões de pessoas, né? Que a China, inclusive, é um dos grandes potenciais. Como que o Brasil pode estar à frente disso, desta missão?
Na realidade, é uma missão. Isso não é um convite. É uma convocação para o agricultor brasileiro, porque esses 2 bilhões a mais de habitantes que nós teremos agora nos próximos 30, 40 anos, eles precisam ser alimentados. E o Brasil, a responsabilidade dele, segundo os órgãos internacionais como a FAO, será responsável por essa metade. Então é uma convocação, e eu tenho a certeza que, como nós estamos aqui numa feira agropecuária, há um ditado que diz o seguinte: o cavalo bom, ele não nega estribo. Eu tenho certeza que o agricultor brasileiro não vai fugir a esse desafio.
Até que o senhor falou também que a agricultura hoje, podemos dizer, é o setor que lidera a questão de inovação no país.
Sim, exatamente, porque é um setor que tem correspondido. E talvez, é uma coisa interessante, talvez por exercer a sua atividade longe dos grandes centros, longe de Brasília, longe das capitais, longe da política, o agricultor talvez ele não tenha muito tempo para ficar olhando o noticiário, essa coisa toda. Então ele está lá produzindo e está atendendo esse desafio. Eu acho que o setor agrícola é um exemplo para todos os outros setores produtivos da nossa economia.
Legislação ambiental, o que o senhor acha que está o país hoje nessa questão? E não só da legislação ambiental, de outras legislações também que hoje emperram algumas questões.
Eu acho que ninguém é contra o meio ambiente, mas nós somos a favor do Brasil. Eu acho que essa questão de centralizar, de tudo ficar em Brasília, a parte fiscal, a parte trabalhista, a parte ambiental, isso tem atrapalhado demais o desenvolvimento do nosso país. Uma das soluções é a gente descentralizar, porque afinal de contas o cidadão ele vive no município, ele não vive em Brasília, ele vive no município. Então, por que não essa legislação começarem a passar para os municípios e eles em conjunto com a sociedade começarem a definir algumas regras padrões nacionais, mas a execução, o dia a dia, seria feito pelos municípios, desburocratizando, descentralizando todo esse problema que a gente tem.
O senhor já foi ministro da Agricultura, trabalhou com várias questões, inclusive com a reforma agrária. O senhor trouxe um dado que é importante, que hoje tem mais áreas para a reforma agrária do que ocupadas pela agricultura brasileira.
A agricultura brasileira ocupa, depende um pouco do ano, em torno de 58 a 60 milhões de hectares. Com essa área, nós batemos recordes, nós seguramos o país, nós estamos levantando a balança comercial, mas de 94 até 2013, nós já assentamos aí mais de 80 milhões de hectares, ou seja, quase uma vez e meia aquilo que já se usa na agricultura. Então não há mais razão de se despender recursos. O que nós precisamos é que essas pessoas que já foram assentadas, que a gente dê uma viabilidade econômica para eles, porque às vezes eles estão recebendo a sua terra e depois estão abandonando, estão voltando para a cidade. Então nós temos uma contra-reforma agrária. Mais importante do que novos assentamentos é viabilizar aqueles que já foram assentados.
Para encerrar, qual é a sua palavra assim, de cenário futuro do país nessa questão da agricultura?
Olha, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore, Brasil. Isso mostra a vocação que esse país tem para o campo. E é pelo chão que o Brasil vai sair do chão. É isso que eu acredito.
Presidente da Federacite, Carlos Sim. Primeiro, uma avaliação geral, Carlos, do que foi esse dia para a comemoração dos 40 anos do movimento sitiano no Estado, tendo, inclusive, como foi a reação, o que o pessoal te disse da palestra aqui do ex-ministro Cabreira.
Bom, o ministro Cabreira fez uma avaliação do cenário do agronegócio e o interessante do depoimento dele é que ele consegue ter uma visão do lado do governo, né, do ente público, e a sua experiência do ente privado, né, como empresário, grande empresário, com muita experiência e também valorizando bastante essa questão dos valores, né, porque ele é uma pessoa que preserva a questão dos valores, do negócio, nos mostrou aí alguns caminhos, ergueu a nossa autoestima também, porque a gente só escuta notícias ruins, mas ele nos deu não só notícias boas, mas mostrou caminhos, mostrou números, mostrou o potencial do Brasil, do agronegócio, né? E o nosso desafio agora é mostrar para o setor urbano, para as pessoas que às vezes têm pouco contato com o meio rural, a importância desse setor para a economia e para o futuro do país.
Certo. Bom, também tivemos o lançamento do livro e algumas homenagens, né? Queria que falasse um pouco também, Carlos, sobre este livro que passa a ser a história. É a história, na realidade, colocada toda ali dentro do livro.
Isso, nós não só resgatamos a história da Federacite, dos 30 anos e dos 40 do movimento, como também pudemos fazer uma homenagem para os personagens, né, que fizeram essa história. E nós temos três CITES, o CITE 5, o 9 e o 10, que fizeram 40 anos. E nós temos propriedades que estão no CITE ainda, né, que também fizeram 40 anos. Então eu tenho dito para o pessoal, é uma dificuldade hoje a gente reunir pessoas e formar grupos. Você imagina então manter um grupo funcionando por 40 anos, sem nenhuma vez perder uma reunião. Então a gente vivenciar isso aí, pegar essa experiência com o Antônio Cabreira, que foi um excelente ministro. Nós tivemos também um depoimento, fosse testemunha aqui, de um exemplo típico do esforço conjunto da iniciativa pública com a privada, que foi a questão aquela do pessoal de Camaquã, que fizeram associação para regular e poder trabalhar com a irrigação através do canal que eles chamam lá de Duro, né? E isso mostrou, né, que quando o Cabreira esteve aqui, ele disse assim, ó, eu vou criar as condições para vocês gerenciarem esse negócio. Sai do setor público para o setor privado. E aqui nós refizemos essa história e fizemos uma homenagem, mostramos como é que esse negócio está hoje, só pelo apoio que ele deu, mas que foi desenvolvido pela iniciativa privada. Então esses são os exemplos que a gente viu hoje, nós estamos bastante contentes e já estamos aí fazendo os planos para os próximos 10 anos. Né? Quem sabe possamos compartilhar junto, né, com a Rádio Fátima os 50 anos e com contar mais uma vez com o apoio de vocês durante todas as transmissões ali, a gente tem participado. Mais uma vez agradeço a vocês o apoio, né, e a visibilidade para esse movimento. E conto com vocês também para divulgar, né, esse espírito citiano, né, essa alma citiana que a gente vê aqui, para que a gente possa eventualmente criar mais CITES com qualquer tipo de atividade econômica. Isso é uma coisa importante, né? Não é só pecuária, né? Não é só agricultura. Qualquer atividade pode servir muito bem como exemplo da criação de grupos e que vai nos ajudar em última análise a suprir uma grande carência que a gente tem, que é a falta de organização de cadeias. O grupo organizado consegue muitas coisas.